Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, versão extra aqui, versão improvisada do nosso Boteco Sem Freio, porque hoje temos um programa mega especial que foi definido de última hora aqui. Temos as presenças inenarráveis, presenciais hoje, de Marcelo Galbetti e Renata Moura. Fala aí, pessoal.
Oi, pessoal.
Bom, olha, vai lá. Primeiro você tá mentindo. Porque isso daí foi planejado com meses de antecedência.
Meses?
Foi uma... O sistema foi criado uma logística especial.
Planilhas,
atrás,
né?
Atrás disso tem, assim, tem ônibus, tem serviçais, entendeu? Tem núbios que nos abandonam.
Núbios?
É, porque quebrou o ar-condicionado, aí foi falta de previsão, entendeu? Chamaram a companhia, daí os núbios estão nos abanando aqui. Se vocês virem assim, os meus cabelos se movimentarem...
Estão embaixo da mesa abanando,
então,
assim.
Tem gente me abanando assim. Não, tá por trás da câmera porque ele não vai mostrar os núbios porque eles são envergonhados.
Entendi.
Eles têm muita vergonha, assim. Eles ficam lá, não, gente, eu não quero aparecer.
Bom, o que que acontece? Deixa eu explicar o que aconteceu. Esse é um Sem Freio Extra, inclusive num dia não planejado, numa hora não planejada e sem avisar antes, inclusive. Nem, talvez alguém apareça aqui ao vivo, mas eu acho difícil, porque a gente nem avisou. Foi imediatamente. Criei aqui a conta e já estamos ao vivo.
Eu tenho certeza que milhares estamos
vendo. Bilhões estão vendo.
Existe uma horda de fãs.
De fãs ávidos.
Ávidos. Assim, ávidos pelas... Sabe as palavras que são proferidas dentro dessa igreja insapiente manifestação das redes sociais como um todo.
Das redes neurais aqui nossas.
As redes neurais estão por trás de nós, que é toda essa tecnologia de pontas.
Eu vou aproveitar a situação, porque eles dizem que o que você diz, você vai receber depois propaganda sobre isso. Então eu quero viajar para Itália.
Olha aí.
Entendeu? Quero viajar para Itália. E pronto, quem sabe assim...
Aparece.
É, eu vou ser mais precisa. Eu quero ir para Roma. Então pronto, entendeu? Quem sabe assim aparece.
Você não vai de graça. Eles vão tipo querer vender, né?
Eu não, já, mas aí tem
eu já tô querendo um patrocinador para me levar para ele de Tonga.
Tonga?
Tonga, é, olha Tonga. Só.
Antes que ela submerja, porque os oceanos... Estão aumentando.
Ah.
Não, porque o gelo está derretendo, né, gente? É um problema isso aí.
Pois é, pois é.
E aí, Edmito, você quer ir para onde?
Eu quero...
Ele não vai querer falar.
Nesse horário é melhor não falar.
Pode ter criança.
É para onde eu costumo ir sempre, inclusive.
Estamos é, Vancouver.
Bom, deixa eu explicar como surgiu a ideia aqui desse improviso de hoje, né? O pessoal veio me visitar aqui na cidade onde estou, secreta cidade, muita gente já sabe, mas não falo aqui publicamente, mas veio a Renata e o Marcelo, e aí a gente foi lá almoçar, bater papo, fizemos uns quantos sem freios hoje, sem virar sem freio, né? E aí eu falei, não, temos que fazer pelo menos um curtinho, o Marcelo inclusive não, pôs limites.
Para justificar, inclusive, a gente tá aqui em Dubai.
Dubai.
Ele queria que o seu...
Falou, ah, acabou, gente. entregou.
Desculpa.
Entregou. Desculpa. Mas você não falou a gleba de Dubai Gleba?
Não, eu sei, mas é como a gente é amigo do Sheik,
sim.
Entendeu? E os Sheiks costumam ter obras do Picasso, eles queriam ter essas três pessoas, e agora a gente tá prisioneiro aqui no Salve, pelo amor de Deus.
Falando em prisioneiro, o Marcelo, ele impôs que condições que você impôs para fazer aqui?
Garapa e um pastel. Eu preciso de um caldo de cana e um pastel. Senão, eu não faço.
Não eram chops e dois pastel?
Não. Chops eu não bebo porque eu tenho Deus no coração. Entendeu? Eu, garapa e
Marcelo,
pastel e coalhas brancas no camarim.
Marcelo é cidadão de bem com Deus no coração, né?
Exatamente. Por isso eu tenho medo de coisas comunistas. Entendeu? E principalmente, eu acho bacana que eu apoio indiscriminadamente Israel, porque Israel também é cristão.
Essa referência, eu vi isso. A Renata entendeu.
A mulher falando isso na internet.
Eu gosto da carinha dela.
Eu,
vai falando que eu vou mostrar a carinha dela, que eu gosto muito. Vai lá.
Eu fico imaginando o pessoal falando, Sara, precisa pregar ele na cruz de novo, porque eles não entenderam nada. Né?
Não, a lógica, né? De que qualquer coisa dita vai ser acreditada, as pessoas têm fé em coisas absurdas.
As pessoas são,
a carinha dela, eu gosto muito da carinha dela, olha lá. A carinha. Isso é cristão.
Você vê que ela tem uma cara bem
Assim, bem centrado na pessoa, uma pessoa.
Pessoa normal.
Pessoa normal. Olha lá que dó, Karine. Achou maravilhosa.
Você não acredita? Você fez um bookmark dela?
Lógico,
eu acho que dá pra fazer. Acho que a gente devia pegar e montar uns fundos de tela para as pessoas terem.
Fundo de tela do rapaz do caminhão, né? Vocês já começaram.
Não, e podia existir, eu podia usar isso também para espantar mosquito. Tem mosquito da dengue. Eu acho que os mosquitos.
Olha, você falou do caminhão, eu tive a ideia de fazer um jogo. Eu vou fazer isso. Ninguém pensou, não me roubem a minha ideia, fazer um jogo do rapaz do caminhão. Bom, já passou, é meme antigo, mas.
Os milhares que devem estar vendo.
Os milhares. Não, eles não vêem agora, mas vê depois. É por isso que eu tô falando, não tô preocupado.
Os bilhares.
Os bilhares. A Renata tá pensando neste momento aqui, ó. Tem um balãozinho aqui, né? Onde eu fui me meter?
Vou fazer, ó. Posso fazer uma coisa?
Pode fazer.
This is the Fun and Flex.
Que?
Fun and Flex.
Fun and Flex.
Eu não entendi, pessoal.
Ah, você não via Big Bang Theory, né?
Não, não é do meu, meu alçado.
Não é da sua alçada.
Ó, deixa eu te explicar. A gente acabou de ir também num buffet. Eu e a Renata que detonamos o buffet, o Marcelo não. Marcelo foi sutil. Eu tô aqui que nem um rapaz do Monty Python, aqui neste momento, só com sede, muita sede, depois de ter comido 500 mil negócios. Mas...
É, com uma vontade, né, bicho?
Com uma vontade.
O cara fez valer o dinheiro.
Aqui, Brasil, irmão. É só Brasil que teve. Que é bom, assim.
Mas tava bom.
Tava muito bom.
Muito bom.
Muito bom.
Ah, e o café também tava...
É, depois fomos pro café.
Ah, foi tão gostoso o lugar do café.
É.
Tão tranquilão.
Bom ar-condicionado, coisa que, aliás, aqui não tem.
Aqui está
faltando. O shake, ele
regula. Mas você tem ar-condicionado, tipo, na sua casa? Você usa o ar-condicionado direto?
Eu não tenho ar-condicionado na minha casa. Eu sou pobre.
Porém honrado.
Porém tenho Deus no coração. Minha camiseta aqui, ó. Tudo bem, ó. É o Deus no coração.
Deus. Parece que é um dinossauro.
Não, isso daqui é...
Dinossauro não existia, hein? Não. Nunca existiu o dinossauro.
Isso daqui é um beduíno, entendeu? É uma seita, sabe?
É uma seita.
Chama Star Wars seita.
Ah, não é um dinossauro? Ah,
não,
é Star Wars.
É um bicho do Star Wars, pô.
Pô, que bicho que é esse?
Ah, um daqueles...
Aquele que é no episódio 1, que no episódio 3, 4, que ele colocou em CGI depois, não foi?
É, acho que
sim. Naquele no fundo, assim, no deserto.
Meu, Star Wars, os caras criaram tanta coisa, bicho. É bicho pra tudo quanto é lado. Ewoks, aqueles bichos lá que morreram no Império Contra-Ataca, coitadinho. O bicho morre de frio.
Os Ewoks. Horrível.
Não, não é o Ewok, é aquele cavalo.
Ah, não.
Cavalo bicho lá que tem.
Império Contra-Ataca? Ah, aquele peludo, sei.
Aquele peludo atacou...
Não, teve um cavalo, os cavalos peludos.
Então, né? Um cavalo.
Que ele abriu a barriga do cavalo.
A cavalgadura deles.
É. A gente pode voltar pro planeta Terra.
Que planeta? Terra. Eu me recuso a reconhecer.
Recusa voltar pro
planeta. Não, olha, do jeito que tá as coisas, eu prefiro fugir da realidade, porque a realidade tá dura, né?
Pois é. Agora, lembra alguns assuntos que a gente conversou em off que seria bom ter trazido aqui? O que vocês lembram que a gente falou? Que teve tanto. Foi tanto sem freio.
Tanta abobrinha.
Que
né?
Tinha umas abobrinhas que eu falei, putz, isso renderia um bom sem freio.
É só continuar conversando.
Continua com a abobrinha, né? O Marcelo deu uma aula de música pra mim e pra Renata. Espetacular. Eu não aprendi muito, mas eu sou limitado. Então.
Não só em música. Você levantou o
corpo. Levantei.
É, você levantou a bola.
Mas Renata aprendeu? Você conseguiu aprender com o professor?
Eu aprendi. Alguma coisa eu aprendi.
Alguma coisa.
Eu ensinei que vovô viu a uva.
Não. Foi uma coisa complexa. Foi. Que era clave de sol. Eu aprendi que começa... A linha com a clave de sol, isso eu aprendi.
Não, tem a clave de sol, a clave de fá.
Sim.
Na verdade, são dois pentagramas que se completam.
Eita, lá vem.
É.
Você é cidadão de bem.
Cidadão de bem vão entender isso. Quem for cidadão de mal não vai entender.
Quem for comunista.
Tudo começou com o quarteto de cordas.
Nossa.
É porque o meu ex-professor, grande Caio Pagano, ele era capaz de pegar, ele... um quarteto de cordas e tocar direto no piano, entendeu? Quem já viu uma partitura de quarteto de cordas, vamos lembrar que um quarteto de cordas é formado por dois violinos, uma viola de orquestra e um violoncelo. Então você tem 1, 2, 3, 4 pautas para instrumentos diferentes.
Duas claves de sol.
Então são duas claves de sol, uma clave de dó e uma clave de fá.
Nossa, aí já começa a me dar bug aqui no cérebro.
Mas alguma coisa eu aprendi.
Cara, alguma coisa, sol, mas não, bem no fundo.
O cara é fera.
Estou tentando convencer o Marcelo a fazer um curso relacionado ao assunto. Vamos ver se convence o rapaz.
Eu estou querendo fazer um curso de história. História segundo eu. É uma coisa extremamente autêntica e extremamente confiável.
Confiável.
Vai começar com Adão e Eva.
É óbvio que como você é um cidadão de bem com Deus.
Como você é um cidadão de bem com Deus, começa com Adão e Eva. Porque você sabe, né, que o mundo foi criado há 6 mil anos atrás.
6 mil anos.
É assim que diz
assim
lá.
Assim que diz.
Diz lá o livro.
Sim.
O pessoal acredita, meu.
Ah, quer dizer que teve 4 mil anos antes de Jesus nascer?
Hã?
É, mais ou menos. Teve 4 mil anos antes de Jesus nascer.
O mundo todo aconteceu em 4 mil
bem,
anos.
Veja bem, segundo a Bíblia.
Bíblia?
É, segundo os judeus, entendeu? Jesus não era o Messias.
Certo, essa parte eu entendo.
Então, por isso, veja a lógica daquela pessoa que falou que ela acha bacana Israel, porque Israel é cristão. Né?
Acredita em Jesus.
É. E Israel é contra o comunismo também, por isso que ela pode.
Não, tudo bem, mas aí você vê que é,
assim, eu pegar mais água.
É um conhecimento profundo da palavra. É. Né? É um negócio... Quer dizer, na verdade, ela desconhece a Inquisição.
Não, ela devia subir na goiabeira, né?
Eu tenho certeza, inclusive eu acho que o Congresso devia votar. O Congresso está querendo proibir qualquer tipo de droga, mas está liberado qualquer tipo de álcool. Uhum. Mas o Congresso está querendo proibir qualquer tipo de droga, então eu deveria proibir goiaba. Porque eu tenho certeza absoluta que goiaba é uma fruta alucinógena e perigosa. Extremamente perigosa, né?
Eu acho que devia incentivar mais as pessoas a subir na goiabeira.
É, você pode virar senadora.
Isso.
Pela capital.
Isso.
Quer dizer, isso significa que no centro de comando do país tem um monte de gente que... Meu Deus,
a vantagem de subir na goiabeira é que você pode cair da goiabeira. Então isso é uma coisa boa. Tem mais.
Mas caiu, né? Bateu então, a cabeça.
Goiabeira é uma árvore muito baixa, não vai causar tudo.
Alguém já leu Asterix?
Eu já.
Então, lembra do queijolão e daquele corso, que era o único corso romano? Ele era corso porque ele tinha caído na batida da cabeça e virou no legionário romano.
Não lembro também. Referência só do Marcelo. O Marcelo é especialista em Asterix. Não tem Asterix aqui pra
eu acho uma falha na sua coleção.
Eles estavam olhando minha coleção aqui, ó.
Ele tem uma revistinha. Okay, mostra. Pega lá, pelo amor de Deus.
Qual que você quer ver? Qual que você quer.
Traz o Capitão D.
Sensacional.
Isso dá uma raridade, gente.
Uma raridade.
Isso daí deve valer bilhões.
Se não trilhões.
Pois é. Deixa eu deixar aqui.
Peraí, mostra aqui pra câmera.
Isso aqui...
Aqui, ó. Olha que maravilha. Esse é desenhado pelo Watson Portela, né? Se não me engano, não lembro. Acho que é. Acho que eu comprei porque é desenhado pelo Watson.
Não, é uma maravilha isso, cara.
Isso é maravilhoso.
Uma maravilha. O falecido Jô Soares, temos aqui...
Aqui, ó. Aqui. Aragonés,
querido. E o nosso querido Angeli, que infelizmente está passando por um...
Angeli, que tá complicado.
Tá complicado, né? Ele tá... não, vamos falar o que acontece.
Ele tá com demência.
Tá com demência, né? É uma perda já. Porque quando a pessoa, embarca nessa viagem, uma viagem sem volta, você só deixa de ser, né?
Essa aqui também é ótima.
Perdão.
Essa é a coleção do...
Glaucão também, nosso querido... Nosso.
Foi...
Que também nos deixou também, né?
Não, foi nos deixado, né?
Foi nos deixado, né?
Porque. Nossa, é muito louco. Mas assim, eu acho uma
tristeza. É uma tragédia, né? Uma tragédia. Só a Laerte que escapou.
Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de chamar a Laerte de.
A Laerte.
Assim porque eu conheci o Laerte tempos atrás, né?
Qual que foi sua...
O Laerte, cara, ele fez o departamento de música e teve uma época, lá pelos idos de 77, faz tempo isso, uns colegas meus jornalistas resolveram fazer o Clube do Choro.
Olha!
Né? E eles fizeram o ECA antes de mim. Sérgio Gomes, o Colibri, são uns caras bacanas, né? E eles inventaram, chamaram um maestro, Benjamin Silva Araújo, entendeu? E montaram o Clube do Choro, fala, chamaram Benjamin Silva Araújo, etc, etc. Fizeram uma espécie de uma votaçãozinha e montaram. E foi um momento legal, entendeu? Movimentou-se bastante a cultura. Por conta disso, eu acabei fazendo a direção de repertório no Clube do Choro, e eu conheci o Marcos Pereira, que é uma grande figura que ninguém vai saber quem é. Marcos Pereira. Marcos Pereira, para quem não sabe, é um dos caras que montou uns acervos de gravação. Ele tem um mapa musical brasileiro. Só isso daí, esse cara tinha que ser eternizado. Porque ele gravou sonoridades do Brasil todo, de todas as regiões. E Marcos Pereira é um cara que ninguém lembra e fez várias. Você tá fazendo o quê? Procurando?
Não, eu ia botar o link aqui. Só dá lá. Vai falando aí, vai falando.
O Marcos Pereira ele teve uma participação muito importante. Na verdade, o Brasil tem um problema muito sério. A gente está falando de demência, e demência significa você perder memória. O Brasil é demente, porque ele perde as suas memórias o tempo todo, não tem memória, e isso nos torna muito fraco. As pessoas não conseguem entender muito bem a dimensão disso, porque justamente é um país sem memória. Né? E sem memória você comete os mesmos erros, fica repetindo bobagens, né? Por exemplo. Então, quem não conhece Marcos Pereira devia pegar e dar uma olhada. Ele pegou, ele montou gravadoras. Por exemplo, além desse mapa musical do Brasil, ele fez uma coisa, ele gravou os dois LPs, que são LPs antológicos do Cartola.
Olha só!
Né? O Cartola, para quem não sabe, ele surge no começo do século XX, entendeu? Mas ele vai ser, ele sobe por um período. Foi encontrado, acho que ele foi encontrado, se não me engano, pelo Sérgio Cabral, Chico Buarque, esse povo aí, que conversaram com o Marcos Pereira e lançaram. Foi um disco produzido pelo Pelão, e cujos arranjos foram pelo Orondino da Silva, se eu não estou me enganando com o nome do Dino. Muito conhecido também como Dino Sete Cordas, que foi o cara que simplesmente inventou o violão de sete cordas. Olha. Inventou a maneira, ele inventou um estilo de tocar, de fazer baixo em choro. Então ele contribuiu da fixação para a memória de várias das manifestações de música muito importantes do país. Era um cara radical, né? Um pouco na linha do José Ramos Tinhorão, mas era um cara corajoso, né, cara? Assim, ele deixou de ser publicitário para pegar e montar Marcos Pereira, gravadora.
Você estava falando também de memória, de artista, acho que é legal a gente comentar também do que nos deixou há pouco foi o Ziraldo, né?
Ziraldo, que é um personagem... Né? Eu conheci algumas vezes o Ziraldo.
Conta aí, eu vou mostrar uma coisa também.
O Ziraldo, cara, era um cara inteligente, um cara interessante, às vezes ele era até chato, mas era genial. E eu era um fanzoca, aliás, sou um fanzoca do Saci Pererê, né? Da turma do Pererê. Uma das histórias de... Muito mais do que no trato pessoal, o Ziraldo, ao escrever, ele meio que ficava... empoderado, sabe? Parece que ele descia uma criatividade nele inacreditável, e ele fazia histórias simplesmente geniais. Geniais. Eu acho, no caso do Saci Pererê, mais até que os livros, o Flicts, o Menino Maluquinho, são coisas que inclusive influenciaram muita gente, mas eu particularmente tenho um amor mesmo, pelo Pererê e sua turma. São personagens de uma brasilidade interessante. Não é aquela brasilidade nacionalista boboca, entendeu? Era
um personagem.
Era uma brasilidade inteligente, aquele Brasil que faz parte do Chico Buarque, que faz parte do pessoal da Bahia, Caetano Veloso, etc., que faz parte do Adoniran Barbosa, para falar de alguém de São Paulo, que faz parte do Lupicínio Rodrigues, para falar alguém do Rio Grande do Sul. Esse é o Brasil, entendeu? Do Ariano Suassuna, você nem precisa concordar com tudo dele, mas o Ariano tinha uma genialidade, principalmente os casos que ele contava, ele era muito engraçado, muito inteligente, muito interessante. Esse Brasil é o Brasil que me interessa. Outras porcarias que existem no Brasil não me interessam. Não me interessaram e nunca vão me interessar. E infelizmente a gente tem visto muito esse Brasil chato, que tem incomodado bastante para mim, pelo menos.
Eu sou obrigada a falar um pouco sobre... O Dmitry está aqui de pé. Você consegue escutar talvez o
barulho dele?
Ele
está olhando a pilha dele.
Não, eu estou tentando achar, não vou achar. Era só para dizer. Eu tenho uma edição autografada do Ziraldo. Está aqui, mas eu não consegui achar. Vou mostrar.
E você vai vender essa edição?
Não, claro que não. Isso aí.
Ele tem aqui uma coleção de coisas... que ele está revendo aqui, a posse aqui, ó. São vários livros, tem LPs, tem CDs, DVDs.
Que é isso aí?
O quê?
Sabe o que é isso aí?
O quê?
Você tem isso?
Acumulador?
Não, memória.
Olha, eu falei do Zolando e o Marcelo fala bonitinho.
Isso é memória, gente. Isso daí tem uma importância. O que ele for pegar e se desfazer, porque você ficar também acumulando essas coisas, entendeu? É legal você compartilhar.
Você usar, né? Também. Não adianta
Eu peguei minha coleção, eu tinha a coleção inteira. Eu confesso que, vez por outra, bate um certo arrependimento do Monteiro Lobato. Que é outro brasileiro muito interessante, entendeu? Você não precisa concordar integralmente com o pensar das pessoas. Entendeu? Algumas pessoas contribuíram, mesmo não sendo tão... O Nelson Rodrigues contribuiu com uma forma pesada. Você não precisava concordar totalmente. Isso é democracia, entendeu? Isso é ser democrático. Você não precisa concordar com Monteiro Lobato, que é um cara mais à direita, etc. Mas era genial. E tinha uma visão de como pegar e passar conhecimento para a criança, que é muito especial. Se você pensar que o História do Mundo para Crianças é um negócio... Eu tenho muita gratidão pelo Monteiro Lobato. Né? O Poço do Visconde é geologia para crianças. A Viagem do Céu é astronomia para crianças. Entendeu? E de uma maneira leve, ele pegava e passava coisas preciosas. Entendeu? E a gente deveria estar no Brasil valorizando pessoas que fizeram parte da formação do país e trouxeram o que tem de bom para o país. Entendeu? E as pessoas que têm trazido coisas ruins para o país, você vai ver no passado delas só que tem porcaria, não fizeram nada que prestasse.
Não, o lance da preservação da memória sempre, pra mim pelo menos, sempre foi muito importante. Por isso que eu sempre guardei, sempre fiz questão disso.
Eu queria aproveitar e falar pra todo mundo, quem estiver ouvindo, assim, que o senhor governador da atual do Minas Gerais, o senhor Romeu Zema, mais alguns empresários, assim, estão querendo acabar com a Filarmônica de Minas Gerais. Uma das orquestras mais importantes. Por que ela é uma das orquestras mais importantes do país? Porque é uma das poucas orquestras que funciona. Ela é bem regida, bem trabalhada, foi feito o espaço que ela tem hoje em dia para ela, né? E o cara tá querendo desalojar os caras, tá querendo acabar com a orquestra. É assim, é de uma tacanhice, de uma estupidez, entendeu? E dizendo, não, para melhorar a cultura. Não é. Sabe?
É complicado.
Não. Às vezes eu acho que a cultura ofende essas pessoas de alguma maneira.
Acho que eles não dão a menor
importância.
Eles nem
pensam nisso,
sabe?
É
uma visão assim. Tem um filme, não é o Peixe Chamado Wanda, mas acho que é um filme do Monty Python, ou de alguém ligado ao Monty Python, que numa determinada cena tem o seguinte: por exemplo, o cara queria que o zoológico desse lucro. É que nem você querer que museu dê lucro, balé dê lucro, não, tem que ser sustentável. Daí eles usam esse tipo de palavreado de forma, um sofisma, né? Uma falsidade. Então, o que acontece? O cara pegou, ele vende o tigre que tinha no zoológico, bota um animatrônico de tigre lá no fundo com um banner, tipo, vamos ver, como se fosse banner da Casas Bahia. Né? E as crianças começaram a chorar porque não tinham um animal de verdade. E o cara acha que isso é sustentável. É uma analogia, mais ou menos assim. A gente tem visto, assim, essa visão de cultura, que cultura tem que... Na verdade, na visão deles, cultura é economia. Né? Não é, como é que é? Economia criativa?
Produto,
não é,
né?
Não, mas como é que é? Economia...
Economia criativa.
Economia criativa. Economia criativa você pode, sei lá, economia criativa é você montar uma startup. Daí você querer que arte, cultura, seja produzido de uma forma sustentável e dê lucro. Entendeu? Porque, mas lucro não é medido. O lucro que a arte, cultura e conhecimento dá é num aperfeiçoamento que você tem do indivíduo. Esse aperfeiçoamento torna um indivíduo não cruel, um indivíduo que entende que ele não deve passar de determinados limites. Você começa a exercer algumas qualidades que são importantes, como, por exemplo, generosidade, coisa que eu não consigo ver em vários dos nossos políticos. Há uma ausência completa da virtude, que é a generosidade. E a generosidade está associada à coragem. Então, muitos desses caras assim são tremendamente covardes, né? Aí você deixa de ser leal, você deixa de ser nobre, você deixa de ser amigo, você deixa de ser humilde, você deixa de ser sincero, entendeu? E uma série de virtudes que são importantes para a nossa composição de caráter e no dia a dia. E naí eu acho que reside o progresso. Você consegue o progresso material na medida em que você tem virtude. Não existe progresso sustentável sem virtude. Nunca vai existir. Você vai ver que os países que são menos não virtuosos são os países que têm o melhor índice de qualidade de vida, são países que são mais felizes.
Muito bom.
Com certeza, eu não acho que México, Nicarágua, o que seja, Venezuela, Argentina, nós temos um problema, entendeu? As pessoas sofrem muito na mão de pessoas que têm uma ausência tremenda de generosidade.
Pois bom, é. Falei. Nossa, agora foi começou num clima, mudou o clima.
Não, tá bom. Mas, cara, não, isso daí assim, fica...
Tá chegando o pessoal, ó. A Amy Fox, fala aí, minha querida. Chegou o Arthur Castilho também. Tô por aqui, abraço. Eles estão onde hoje? Papo firmeza demais.
Em Dubai.
Estamos em Dubai hoje. Te chamou de Kojak, o filósofo Kojak.
É, Dubai imaginário.
Não, mas não é uma questão. Filosofia não é uma coisa vaga. Filosofia é uma coisa prática. Filosofia é uma coisa que tem reflexo na nossa realidade. É importante que a gente defenda o bem pensar.
Entendeu? Bem pensar é bonito.
O bem pensar... Significa que você se coloca, significa empatia, você se coloca no lugar do outro. Sem você se colocar no lugar do outro, você não vai conseguir nada, porque nós dependemos da nossa ação coletiva, pô. É simples assim, não tem comunismo, não tem capitalismo, não tem nada. É muito simples, entendeu? Tem uma máxima, que é uma máxima religiosa, que é não fazer os outros com aqueles que façam a você.
Não é uma lógica.
Isso é lógico.
Não tem nada de religião, é lógico.
Mas tudo bem, mas é veiculado por religião e isso está certo.
É veiculado por religião de uma maneira usada erradamente.
Bom, você tem um problema com a religião, entendeu?
Pula essa parte. Pulamos essa parte. Quer mudar o rumo da prosa ou quer continuar nesse tema?
Não,
Renata, fale também um pouco aí. A gente fica
falando
muito. Eu
fico quieta na frente da câmera. Eu tenho um problema técnico com essa maquininha aí.
Olha aí.
Eu vou tentar falar, mas eu tenho muito problema com.
O máquina.
A Renata, que já fez. Quantos filmes? Centenas de filmes já produzidos.
Centenas eu não fiz, mas eu já fiz uns, sei lá, alguns.
Poxa, podia ter um ventilador, né, Dmitry? Tá começando a esquentar aqui.
Mas vai fazer barulho, né?
Ah, mas será?
Tem certeza?
Não,
quer?
Bota um ventilador.
Ó, deixa eu ler o comentário do Arthur.
Que aqui.
Exatamente, pensamento crítico é uma raridade hoje. Vemos muita alienação, pensamento de manada, movimentos de massa.
Isso aí.
Exato. Quer que eu ligue lá?
É. Eita, vamos nos destacar da manada. Mas aqui na manada, ela é da segurança, né? E na verdade, na natureza, é importante o comportamento de manada, porque se você tem os predadores, você está no meio da manada, a possibilidade de você ser comido vivo, como acontece na natureza, é menor.
Mas sem uma visão crítica, fica muito difícil.
Não, você tem que ter comportamento, você tem que saber se preservar, mas você não pode deixar de ter o pensamento crítico, você não pode deixar de refletir. Crítica é, na verdade, nada mais, nada menos do que refletir. refletir sobre o que somos. São reflexões que são importantes, elas não são uma mera punheta, como muita gente quer que a gente pense. Sabe, se questionar os seus valores, entendeu? Pensar como a gente pode pegar e contribuir para uma situação melhor, entendeu? Porque é o que está faltando, nós estamos dançando como civilização. Eu não acredito que o ser humano vai ser extinto, né? Essa coisa de extinção, eu acho que é da nossa civilização. A gente está correndo muito esse risco. E o problema é que tem outras espécies que vão dançar nessa porcariada toda, né?
Pois é. Bom, voltando aí, Renata, que interrompemos a Renata abruptamente.
É que eu falo mais que pelos cotovelos.
Pelos cotovelos.
Não, acho ótimo isso. eu gosto muito do pensamento crítico. Eu acho que você tem que poder escutar os outros, isso é essencial, mas você tem que ter o discernimento, assim, do que é que você está escutando, quais são as fontes que essa pessoa está usando. E geral, entendeu? Não é porque um cara é de uma revista, é de uma... é autor de um livro, ele vai falar coisas que você tem que acreditar. Acho que você tem que ter a capacidade de escutar. Será que isso é verdade? Eu vou conversar com outras pessoas, eu vou ver outras fontes, eu vou pensar um pouco, vou refletir um pouco sobre aquilo que chegou até mim. Acho que tem que ter um pouco essa visão crítica, assim. Acho que é importante do que ficar, ai, essa pessoa disse isso, então a vida é assim. Calma, né? Vamos tentar conversar um pouco mais.
E muito menos que pegar, ficar vendo qualquer coisa do Xaxá João Punguinho, do Zé das Couves, etc. Ver sobre ciência, ciência mesmo, sabe? Ciência, que conhecimento que você vem de fonte segura. Porque, infelizmente, o que a gente tem na internet é um bombardeio de desinformação. É o que mais tem acontecido. O que mais é veiculado é a desinformação. Infelizmente, isso está criando um problema grave para todos nós, né?
Sim, pois é. Eu não queria nem hoje... a gente até estava em off conversando sobre alguns assuntos atuais também. Se vocês quiserem trazer esses assuntos atuais, senão a gente
está conversando sobre assuntos, mais... que estão permeando hoje em dia.
Não precisa ser, entendeu? Necessariamente notícia. Tá sendo, né?
Mas não é notícia.
Você consegue lembrar de tudo que a gente falou hoje?
Não consigo lembrar de 1%.
Não dá para lembrar. Mas assim, num determinado momento a gente comentou a questão que está havendo, porque é uma coisa que está nos atingindo. Aliás, estão havendo conflitos no mundo, mais inclusive do que a gente consegue perceber. Existem conflitos que estão na África há muito tempo, só que ninguém liga para a África, né? As pessoas não olham para a África. Os conflitos que estão no centro das atenções são conflitos que têm um potencial de provocar danos econômicos para terceiros. O conflito Israel-Hamas, que agora deu uma escalada para o Irã por culpa... começa, né? Já estava sendo escalado, isso é um conflito que existe há muito tempo, mas ele deu uma escalada na medida que Israel vai lá e bombardeia um consulado do Irã. Aí o Irã pega, interessante que o Irã avisou todo mundo, nós vamos mandar uns drones aí para você, etc. Eu fiquei até surpreso, que eles nem foram tão radicais, né? Avisaram tal e mandaram os drones, Israel pôde se defender. Agora o gabinete de guerra, e na minha, no meu entender, esse homem estranho, essa criatura esquisita, que é o Netanyahu, ele fica provocando essa crise toda no sentido de se manter no poder e de se manter incólume, porque na medida que ele sai do poder, ele tem um monte de processo, ele vai ser preso, esse cara. Ele saiu da cadeira de primeiro-ministro, ele vai ser preso lá em Israel por causa de um monte de coisa que ele aprontou, né? Agora, é um conflito que não tem santos, né?
Não, eu acho que ele, o Hamas...
todo mundo é ditatorial, inclusive, né?
A Rússia, a Ucrânia. É muito complicado, porque tem pessoas a favor da guerra. É isso que eu acho.
Isso é
muito
estranho, né?
É muito estranho, porque é muito dinheiro que está sendo dado para manter essas guerras funcionando sem nenhuma... não, se fizer isso vai acabar. Não, porque isso vai continuar a guerra desse lado, vai continuar a guerra do outro lado. Isso não serve para nada, não serve. É só...
Só serve para aumentar a conta bancária e o poder pessoal de algumas pessoas, né? E essas pessoas, elas batalham por isso. Tem um amigo meu que, assim, de longa data, né? Ele era engenheiro mecânico, né? Ele foi trabalhar numa empresa brasileira dedicada à indústria de armamento. Cada vez que estourava uma guerra, o pessoal dava pulo de alegria.
Ele começou,
ele começou a se sentir mal, pediu as contas, né? Porque a lógica dos caras é essa, e é uma lógica insana. Tanto quanto é insano você defender combustível fóssil com todos os avisos que há décadas, não é de hoje, que a ciência está avisando, gente, vai dar mórfugo nisso daí. É, tem que pegar e mudar. E cada vez, quanto mais você vai deixando o tempo passar, pior são as medidas que você tem que adotar para conter o problema. Ou seja, se você não vai conter o problema, entendeu? Isso que a gente está vendo em termos climáticos é fichinha. As coisas vão piorar, e é, infelizmente. E também não podemos evitar esse assunto, entendeu? Senão a gente pode também falar de futebol.
Mas eu adoro na vida.
São três pessoas aqui que conseguem não entender nada.
Não, eu entendo profundamente de futebol. Entendeu? Eu sei que são 11 caras que correm atrás de uma bola que brigam contra 11 outros caras.
Para colocar a bola dentro de duas hastes metálicas.
Dentro de, na verdade, aqui, são três hastes.
Três, né?
Então, isso daí é você descreve futebol. Entendeu? Não, eu gosto de futebol, etc. Mas não,
tá zoando, Marcelo.
Eu gosto.
Que é isso?
Gosto de futebol, dá licença, eu gosto de esporte.
Fazer o quê?
Tudo bem, quer dizer que você vai no estádio pra assistir?
Não.
Eu queria ver o Marcelo em Corinthians!
Eu não sou corintiano, eu sou São Paulo. Eu sou São Paulino.
São Paulo,
mas olha, a diferença é o seguinte, que o verdadeiro São Paulino, segundo a minha crença pessoal, entendeu? É o seguinte, o verdadeiro São Paulino, ele vê futebol de uma forma fleumática, entendeu? É um lorde. Então, se ele ganha, ele fica feliz. Se ele perde, bom, da próxima tentaremos ganhar. E a gente vai levando de forma elegante.
Mas você falou esse negócio de ganhar, é interessante, porque é uma discussão que eu sempre quero ter, né? E assim...
De futebol?
Não é de futebol, é a questão da competição. Por que algumas pessoas se preocupam tanto com uma pontuação de um outro cara, sei lá o quê, e mesmo se a pontuação fosse sua? Qual a diferença de ganhar ou perder? Qual a diferença?
Não, o fenômeno torcida é uma coisa que eu não entendo. Assim, aquela torcida irracional.
Mas não é só a torcida, é maior que isso que eu tô querendo discutir.
É, tá bom. Mas assim, mas existe a questão. O que você tá falando pra mim, eu linko direto com aquela paixão que tem aqueles caras que são doentes, chegam a matar por causa disso e tal. Isso é uma coisa que eu não entendo. Eu deixei de. Eu gostava muito de estádio até o dia que eu fui ver. E o pior é que não era São Paulo que tá jogando, foi no Parque Antártica. O velho Parque Antártico, faz muitos anos isso, e era um Santos e Atlético.
Olha!
Né? Atlético Mineiro.
Ah.
Era campeonato brasileiro. Aí eu fui com uns amigos que eram santistas. Daí na minha frente tinha um cara que era do Atlético e tinha uns caras da torcida santista. De repente, estoura lá um desentendimento por causa dele, o cara racha a cabeça do fulano na minha frente.
Você viu?
Eu vi.
Nossa.
Nunca mais voltei.
Nossa.
Nunca mais. Eu
desculpa,
falei.
Rir, mas é realmente uma desgraça.
Mas é uma debilidade.
E isso continua, isso não é só aqui, entendeu? Já visto o fenômeno dos hooligans.
Mas não é isso que eu tô querendo. Eu tô querendo ir mais profundo. O que significa pontuação? Que eu ganhar, eu preciso ganhar. Primeiro que não foi você ganhando. Mas mesmo se fosse você ganhando. Não, se fosse você lá. Aí eu fiz 3 pontos, você fez 2. Seu trouxa.
O Dimitri. Não.
O que significa isso?
É a mesma coisa. Você torce para um determinado... Você vai ver um jogo de...
Jogo de qualquer coisa. Não tô falando de futebol, só qualquer coisa.
Olha, é uma competição. Aí depende da questão se a competição é sadia ou não.
Há um limite.
Ver um jogo... Eu gosto de ver jogada bonita. Isso eu gosto de ver. Por exemplo, você vê algumas...
Nossa, olha onde a gente chegou, Renato. Olha o que aconteceu. Chegamos no futebol.
Mas olha... Não,
mas chato! Eu tô pensando...
Mas é bonito
questão.
Ver.
A Renato tá pensando na minha questão mais profunda, que o Marcelo não entendeu ainda.
Não.
A minha questão foi muito mais complexa aqui a questão
como
assim,
é que você vai explicar
ganhar?
O que significa ganhar? Ué, você fica contente com um determinado lado que você torceu, ganhou.
Então,
só isso.
Você entendeu que não significa nada. Isso que você me explicou...
De forma definitiva na vida, pra você que
lembra
não gosta.
Lembra quando o Corinthians foi jogar no Japão e que foi uma insanidade das pessoas indo pro Japão?
Ah, é?
Foi uma insanidade.
Mas e o dia que a torcida do Corinthians tomou o Maracanã?
É.
Os caras pegaram e encheram o Maracanã. Isso daí é uma paixão que os caras desenvolvem que eu não entendo.
Não, é uma catarse vazia que foi criada para elas torcerem. Do mesmo jeito que a política virou isso também hoje em dia.
Como é que isso daí vem desde Roma? Como é que era Roma?
Então, mas hoje em dia a política conseguiu virar a mesma coisa, torcida. Por isso que eu tô querendo até... É um paralelo, você entendeu?
É uma identificação, aí é uma coisa psicológica, né? É uma identificação irracional que você tem com uma determinada coisa.
É isso.
E quando ela bate na política, aí, vamos, perdão da palavra, esmerdiou total.
Sim.
Porque você fica uma irracionalidade que pode ser tolerada num esporte até um determinado limite em que você não usa de violência.
O problema no esporte, exatamente, no esporte é uma coisa inócua, né?
Agora, você gosta de ver alguém vencendo, você se identifica. Por exemplo, aquela mulher que pega, vem vindo com uma vara, pula alto pra cacete.
Eu não me identifico com ninguém.
Entendeu?
Você se identifica?
Então,
eu não me identifico, mas tem gente que se identifica.
Deixa eu ver. Não, eu conheço algumas pessoas que começaram a praticar alguns esportes, tipo corrida... ou que jogam algum jogo tal, e que elas se sentem muito felizes e até participam de competição, vão nessas maratonas tal, e isso deixa elas muito felizes. Eu queria ter um pouco dessa vontade de ter esse tipo de alegria na vida. Eu realmente não tenho...
Eu também não consigo.
Eu não consigo achar esse...
Tem gente que...
Essa competição. E agora tem gente que realmente se sente muito feliz fazendo isso, e isso faz muito bem para elas. Não necessariamente, o que eu acho, né? Vai trazer... uma longevidade, porque as pessoas se preocupam com longevidade, e isso é uma coisa que eu não consigo entender.
Longevidade da vida, você tá falando? De vida.
Não, inclusive quando o esporte é profissional.
Não, pera, não entendi, peraí, desculpa, só interromper, Marcelo. Você tá falando longevidade do esporte ou na vida?
Na vida das pessoas. Então as pessoas começam a correr e ficar mais saudáveis.
Pra viver mais.
Isso vai me trazer mais vida, não sei o que tal. E qual que é a vantagem?
Não, a coisa não é... O problema é o seguinte, na competição esportiva, não a prática esportiva, uma diferença entre a prática esportiva, que você faz, inclusive, isso é extremamente positivo para a sua saúde, e a competição esportiva, que daí você vai nos limites. Então tem aquela coisa de você conseguir... Por que um cara vai no Everest, cara? Subir o Everest e conseguir conquistar? Você consegue entender isso?
Eu consigo, ele tem problema.
Pois é, mas é uma coisa que eu jamais faria, mas eu entendo que o cara gosta de romper seus limites. Ele fica feliz com isso. Nós somos diferentes.
Tudo bem, a adrenalina...
Agora, a minha relação que eu tenho com o esporte, ela é um pouco diferente, porque é o seguinte, eu gosto de ver algumas jogadas de futebol, são jogadas que são esteticamente lindas.
Ah, não esquece que você ia falar, hein, que o Marcos tem um problema.
Não, que me choca às vezes assim. Eu conheço gente que depois de morto, velado, não é velado, como é que fala quando você...
Decompor?
Não, você... Taca foguinho?
Cremado.
Depois de cremado, quer que as suas cinzas sejam jogadas no Everest. Pra mim, eu acho isso muito difícil de entender. Quer dizer, ele vai ferrar a vida de alguém que vai jogar suas cinzas.
Eu gostei.
Gente, eu quero deixar declarar aqui que quando eu morrer, eu quero as minhas cinzas jogadas no Everest. Eu gostei.
E você tem que definir quem que vai jogar isso. Eu quero que você
No topo do mundo. Sabe aquela coisa de você ter as suas cinzas espalhadas no topo do mundo? É que nem aquele cara que vai com um pancadão, entendeu? Enchendo o saco de todo mundo pra pegar e ter a responsabilidade dele, a atitude dele espalhada pra todo mundo, enchendo o saco de todo mundo.
Nossa, eu acho muito difícil de entender isso, entendeu?
Eu, se fosse o governo do Nepal...
Cobrar um imposto de cinza.
Não, eu proibia de fazer
não,
isso.
Não, proibia não, tem que ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro.
Você vai poluir, não.
Poluir a cinzinha? Não, não poluir, não.
Nepal, nem
você
nem
sabe que na Disney, muita gente quer que a cinza seja jogada na Disney.
Ah, vá.
É sério, e é proibido, inclusive, e tem multas altíssimas se pegarem fazendo. Proibido e tem multas altíssimas. Porque é muita gente, não é pouca
ideia.
Gente, não.
Eu quero ter
não
minhas é cinzas jogadas no mausoléu do Walt Disney. Meu, olha, a gente não... tá mais que provado que nós não somos uma espécie sã.
Nem inteligente, não somos seres inteligentes.
A sanidade passa ao longe. Sanidade passa ao longe, né? Mas assim, as pessoas são malucas. Eu gosto do esporte pela questão plástica do esporte. Uma bela jogada, às vezes no tênis você tem belas jogadas. É uma competição, mas para mim o menos importante é a competição, mas e sim o aspecto estético que o esporte pode ter.
Eu tô pensando nisso.
Agora, outro dia eu vi um negócio, né? Foi num programa de televisão, não vou falar que programa foi, porque foi um acidente que eu vi.
Ah, conta aí, né?
Não, eles pegavam, eles ficaram juntando uma série de jogadas de futebol, que eram as coisas mais horríveis. O cara pega, vai tentar dar uma bicicleta, só se machuca, a bola vai. O cara pega, tá embaixo da trave, ele dá um chutão, a bola faz assim, ó. Quer dizer, ao mesmo tempo... Você fica dando risada.
O futebol tem a futebol, qualquer esporte, como começa a passar, tem a incrível capacidade de desligar meu cérebro. Eu vou para outro planeta. Se eu vejo alguma imagem disso, eu tô imediatamente em outro planeta. Eu não tô sabendo nada que tá.
Você efetivamente não gosta de futebol.
Nem agora, nenhum esporte, assistir
agora,
nenhum
por exemplo,
esporte.
No futebol americano, às vezes os jogos ficam muito chatos porque fica muito equilibrado. Quando há um desequilíbrio, é legal você ver a questão da estratégia. Futebol americano. Além da questão de ser um jogo, vamos chamar viril, vai? Porque ele pode se tornar violento, mas não existe jogo. Um dos jogos mais violentos que existe é polo aquático.
Caramba.
Por debaixo d'água, você não tem noção do que rola da baixaria que é.
Você entendeu? Não tem nem ideia.
As pessoas... Hã?
Como assim? Vai fazer o quê? Dar um chute no saco debaixo d'água?
Por exemplo.
Não tem nem
eu conversei
tração na água.
Uma vez, na época, eu andava com um cara que ele foi da seleção paulista de polo aquático. Ele fala, ele me contava as coisas que rolavam lá, é um negócio assustador.
Cara.
Né? E alguns esportes.
Eu fico vendo esses esportes que todo mundo acha lindo, tipo ginástica olímpica, essas coisas.
Eu gosto.
Eu fico olhando aquelas meninas e falo assim, nossa, mas elas sofreram tanto para chegar lá. Isso me dá uma dor no coração
mesmo.
A
pergunta que você devia se fazer é o seguinte: e a satisfação que elas têm de conseguir fazer o que elas treinaram para fazer?
Se não tiver ninguém por trás obrigando elas.
Não, não tem. Não tem, cara. A pessoa acaba se imbuindo desse negócio. Às vezes a coisa vai longe. Por exemplo, o Oscar. O Oscar, ele tem dores horrorosas.
Que Oscar?
Oscar do basquete.
Tá, só pra entender.
Também ele precisou
dores.
Explicar também.
Não, ele tem dores, ele fala de dores horrorosas.
Vai com o microfone aqui, Marcelo.
Daí você pergunta... daí você pergunta...
O Marcelo já tá 2 horas aqui, ó. Eu tô tentando avisar aqui, mas não batuca, mano.
Daí o Oscar, ele pegou, daí a pergunta é a seguinte, não, são dores, sofro, ele tem uma maneira bem gostada, o Oscar é simpático, né? Tem uma maneira bem gostada de falar, então, mas aí, Oscar, e você faria tudo de novo? Com certeza. Entendeu? Então, o cara se realiza naquilo, é um sentido de realização. Entendeu? É tipo você pegar e você fazer os seus programas, seus filmes, esse sentido de realização, de conseguir realizar uma coisa que é muito difícil. E não tenha dúvida, qualquer esporte de competição é sacrificado, difícil, mas o cara tem uma grande satisfação em realizar.
Eu acho que valorizam demais isso.
Não valorizam, cada um valoriza o que pode.
Falando nisso, acho que foi a Renata que indicou eu assistir aquele filme da menina que cruzou de Cuba, né? Como é que chama? Niade, né?
Niade.
A Renata que indicou o filme, maravilhoso. Vamos recomendar.
A Niade é uma menina que...
É uma senhora.
Senhora já, não é nem menina.
Ela nada de Cuba.
De Cuba aos Estados Unidos, amado.
Sei.
Maravilhoso.
Mas ela tava fugindo ou ela...
Não, era o desafio dela.
Era o desafio.
Na verdade, é o desafio porque ninguém...
E ela tentou várias vezes, né? Ela tentou e não deu certo. Foi lá de novo e não deu certo. Umas 3, 4 vezes.
Qual a distância?
É grande.
Porque
são vários dias.
Quantos dias? 4 dias? Não, mais? Sem dormir. Era um negócio, uma loucura. Aquilo é loucura.
Impressionante, né?
Ela chega arregaçada mesmo, toda queimada, arrebentada.
Não, assim. Pois é, vai entender, você vencer. Ela se impôs esse alto desafio. Agora, a pergunta que tem que ser feita para ela é o seguinte: qual a satisfação que ela teve de fazer isso? De vencer o desafio?
Imensa.
É uma realização.
Não,
eu acho que você entende assim, isso. as pessoas se dedicarem a esportes é por esse sentido de realização.
Sim. E não é só uma realização dela, porque ela vai... A vontade de fazer isso vai contaminando as pessoas, não só a amiga dela, mas outras pessoas que são profissionais, que entendem da água do mar, o que, que você tem... Como é que você afasta tubarão e...
É toda a técnica de como que faz.
Tanto que no final, ela tá muito agradecida a todo mundo que colaborou, porque ela sabe que sozinha ela nunca teria conseguido.
Vou citar outro feito que foi o Amir Klink, na travessia com um barco no Atlântico. Mas você lê o livro, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Meu, ele fez aquilo com uma consciência absurda, ele planejou. E tem uns lances de acaso que são maravilhosos. Por exemplo, ele tinha que sair de um porto chamado Luderitz, na África do Sul. Então, ele levou um dossiê para convencer as autoridades sul-africanas a deixar ele sair de lá, porque no começo não. Mas ele estava com um problema, que ele não tinha uma carta náutica. Aí no meio da história ele ganha um abajur que uma pessoa achou bacana, uns amigos deles acharam bacana, principalmente que o abajur tinha uma carta náutica que envolvia outro negócio. Essas pessoas não sabiam que ele precisava dessa carta. E o que era a carta náutica? A carta náutica que ele precisava, que veio no abajur que ele ganhou de presente.
É muito louco
isso. Assim, essa passagem... Ou quando ele pegou, ele estava com um problema muito sério no barco, no meio da história, que ele estava com craca.
Vai ter que tirar?
Porque você começa a afetar a aerodinâmica.
Não, a aerodinâmica.
Hidrodinâmica. Daí ele tinha... Isso aumentava demais o esforço dele remar. E a coisa tá ficando desesperadora. Caramba. E aí começou a ficar desesperadora porque os tubarões pegavam e batiam no barco para desalojar as craques, porque eles comiam craca. Então era esse problema. Aí o que que... Ele tentou várias coisas e ele não podia detonar a pintura que ele tinha no barco. O que ele conseguiu resolver? Como é que foi a melhor maneira, mais eficiente dele pegar e ficar limpando de vez em quando de craca?
Uma vassourinha, assim.
Não, era uma tampinha de Tupperware.
Ah!
Aquilo salvou a viagem.
Mas ele tinha que entrar na água?
Não, isso não era problema.
Ué, tinha tubarão?
Não, não era tubarão o tempo todo, mas de vez em quando aparecia. Agora, as cracas eram um atrativo para tubarão.
A Niad lá inventou uma roupa. Lembra? Uma roupa toda bizarra pra não... Pra água viva, né?
Água viva.
Pra água viva não queimar ela. Assim. Nossa, era um negócio...
Você vê que, na verdade, quando você vê uma façanha, que são façanhas, né?
E daí desenvolveram uma luz especial para as águas vivas não chegarem. É uma coisa muito louca.
Então você veja que tem pesquisa.
Pois é.
Tem conhecimento pra você pegar e montar uma façanha dessa. Você sumiu, Dmitry.
Sumi, vou voltar aqui, mas eu queria agradecer ao Arthur Castilho, nosso querido, se tornou membro aqui do canal. Obrigado, Arthur. O Arthur fez muito comentário aqui que ele quer mudar assunto, alguns assuntos que ele quer trazer na conversa.
Vai,
quer encerrar aí? Quer encerrar?
Bota aí que a gente vai encerrar daqui a pouco.
Ó, o Marcelo hoje ele tá com freio. Peraí, deixa eu ver aqui. O Arthur Castilho comentou: uma notícia sobre segurança alimentar que está rolando muito lobby aqui em Brasília. Ele é de Brasília, Arthur. Uhum. Tem um projeto de lei para aumentar o imposto sobre alimentos ultraprocessados. Ele pôs alimentos entre aspas, tá certo? Alimentos ultraprocessados. Refrigerantes, lasanha congelada, salaminho das grandes marcas, etc. As grandes multinacionais como a Nestlé, Coca-Cola tem muito dinheiro para fazer lobby, mas por outro lado, restringe a liberdade do sujeito, lembrando que o Brasil é o país referência em antitabagismo, lutando exatamente com essas armas. Imposto, propaganda, anúncios de TV.
Olha, eu acho...
Peraí, isso é complicado, já que vocês estão em outro assunto, eu estou indo lá na hora que você falou para trocar o assunto. É isso, não, está na hora de trocar o assunto. Bom, Arthur, vai lá.
Olha, esse negócio... Não, eu tenho uma ideia clara. Eu acho que essa coisa de você aumentar imposto, você só vai penalizar... Essa questão de alimentos ultraprocessados é muito complicada. Porque tem gente que só tem isso para comer por questão de custo. Justamente o custo.
Aí, não é uma opção, né?
Não,
é uma opção.
O problema é complexo, não é simplesmente aumentar os impostos que você vai resolver o problema. Eu acho que a melhor maneira de você pegar é primeiro você tem que viabilizar a oferta de alimentos não ultraprocessados. Não,
e aumentar o imposto vai ferrar os desses que só tem essa opção.
Eu não vou descartar de cara a sugestão, até porque esse é um assunto que merece muito estudo. Ele exige ponderação, equilíbrio e inteligência para resolver. Sem isso, simplesmente pegar... É que nem o pessoal aí que está no Congresso, simplesmente... Ah, qualquer... Vamos proibir as drogas, sabe? Ou, ah, vamos proibir a saidinha. É uma coisa assim, sem nenhum
estudo. Não, saidinha é simples, vai, Marcelo. Saidinha é simples.
Saidinha, vai. Quando você...
Proibimos e pronto.
Quando você...
Proibimos saidinha. Acabou. Não tem conversa. Ué, por que saidinha? A Ristoffen sair para no Dia dos Pais? Não. Saidinha, vocês me desculpem, pessoal. Saidinha, para mim, é inaceitável.
Ô, Dmitry, inaceitável. Saidinha era não. Era uma...
Mas minha opinião, né? Eu não sou dono da verdade.
Então, pode... Tá legal. Então, vocês você discordam. Dá a sua opinião.
Me não, fala... vocês discordem.
Não. Fique me fala... Não, não é questão de discordar ou não. Você vai me falar como se dava a saidinha.
Como assim? Não.
Já que você fala com tanta veemência... Como se dava
a feriados específicos que você... Tá. Tudo bem, ele tem bom comportamento, blá, blá, blá. É isso que você quer que fale?
Que mais?
Não sei, o que você quer que eu fale? Fala aí.
Não, porque é o seguinte, aí você tem que pegar... Primeiro eu gosto de ouvir especialista, porque eu sou um nécio no assunto.
Não, mas não precisa ser especialista nisso, não. É meio óbvio.
Então tá bom, então você acha que a situação...
Não, mas fala, explica aí. Não, pode me discordar, aqui essa empresa tá funcionando. Renata, pode também me bater aqui.
Eu tô discordante da manifestação pelo seguinte... Porque saidinha não era uma coisa tão simples. Aí você prejudica a gente. Meu, 95% dos saidinhos, entendeu? Voltava. Aí tem 5% que não voltava.
Os 95% vão se prejudicar por isso,
é? Ah, pois é, foda-se. Claro. O cara,
desculpa,
o
mas cara é mais grave o que acontece.
Não.
Deixa eu
acho que você tem que
ouvir. Deixa a Renata dar a opinião dela.
Eu não tenho opinião sobre isso.
Na verdade, a minha opinião é o seguinte, acho que tudo é complicado. Porque para quem serve o presídio?
Teoricamente, para reeducar. Então, teoricamente.
Você tá... Como é que é o PCC, então, e o Comando Vermelho?
Não reeduca nada.
Então,
se a prisão serve para você confinar as pessoas por um tempo, para depois elas saírem... Aí faz sentido a saidinha, porque na verdade é só para elas verem como é que
é uma reeducação.
É uma reeducação tal. Agora, se você vai proibir a saidinha, então, para que tem o presídio, entendeu? Para que tem todo esse processo?
É para vingar. O sentimento que move essas pessoas não é de justiça, é de vingança.
Não concordo.
Por quê?
O sentimento é tirar algumas pessoas que não podem ficar e conviver em sociedade.
Essas pessoas que estão tiradas e não convivem em sociedade, dentro do ambiente do presídio, entendeu? Porque você tem...
O ambiente do presídio é uma sociedade própria.
A situação toda é complexa e assim, simplesmente dizer, eu sou contra. Não é tão simples.
Mas
assim.
Eu queria voltar na questão que ele
Volta
falou
de processados.
De ultraprocessados. Eu vi, por exemplo, uma pessoa que entende de alimento falando que qual a diferença entre o açúcar demerara, o açúcar branco que a gente costuma usar, e o açúcar mascavo. Qual que é mais saudável?
Ninguém sabe, né?
Qual que é mais saudável?
Não existe.
Para vocês.
Não.
Teoricamente, a gente ouviu dizer que era o mascavo.
Não, o menos.
Não?
O menos.
Que
o
é
menos,
mais natural.
O açúcar mais deletério é o açúcar refinado. Porque ele te dá muito pouco em função e é muito complicado para o organismo quebrar.
Então, mas o que ela fala é o seguinte: o problema do açúcar mascavo é que você não vai comer açúcar mascavo porque açúcar mascavo tem minerais, tem isso. Só que você não precisa comer.
Vai adoçar.
Você não vai comer açúcar mascavo para comer minerais. Você vai comer outras fontes.
Sim.
Você come salada, você come verdura, você come outras coisas para ter esses minerais. E como o açúcar mascavo adoça menos, você bota mais. Então ele acaba fazendo mal. Mas não mais mal que o açúcar branco, mas ele também...
Talvez por você botar mais, talvez empate.
Então,
mas é que a questão
então,
não pode ser vista dessa forma.
O melhor é você
forma.
Não comer açúcar.
Eu acho melhor, mas a questão não pode ser vista dessa forma. Na verdade, faz parte... Porque tudo é um sistema complexo.
Claro.
E essa complexidade do mundo dificulta as coisas, porque não se trata se você tem que mudar seus hábitos alimentares... Você tem que desenvolver informação, e é uma informação mais complexa do que você pegar, simplesmente pegar um miojo, entendeu? E botar na panela, ferver e botar o pozinho lá, você tá alimentado. Não tá. Você pegou, fez uma refeição péssima.
Você não vai morrer, mas você não morre, mas...
Te ajuda a diminuir teu tempo de vida, né?
Mas também é umas coisas que você aprende, que o problema do miojo não é o pozinho. Porque não. O pozinho você joga fora, você bota requeijão, você bota alguma outra coisa e tal. O problema é o próprio miojo, porque o miojo é um complexo alimentar que não tem nada a ver com macarrão e ele é frito.
Frito, né? Ninguém então, sabe que ele é frito, a pessoa nem pensa que ele é frito.
Veja bem, pra fazer um miojo saudável tem que ser cozido.
Não, mas ele é frito antes, você sabe? Ele é pré-frito, aquela coisa modurinha lá, ele é pré-frito. Tem um, eu vi um vídeo fabricando miojo, dá nojo de assistir.
É horrível. Isso que é a definição de um processo, nem, um alimento ultraprocessado.
Alimentos ultraprocessados, né? Embutidos, por exemplo, necessariamente não são... Há embutidos e embutidos. O problema dos embutidos é que existe um embutido de baixíssima qualidade, que é aquela salsicha jornal que você come... Ou quando você pega um embutido de um outro fabricante...
Que é uma salsicha de revista, que é um pouquinho melhor. Não, é feita com revista.
Não, é feita com ingredientes, mas todos eles têm um conservante que é nitrito de sódio.
Marcelo, o microfone! Eu tô tentando fazer assim, rapaz.
E nitrito de sódio...
Ele esqueceu.
É um problema. Tanto é que uma empresa aí lançou a salsicha deles sem nitrito de sódio. Né? Como eles trabalham com comida com qualidade, né? Isso pode ser uma opção interessante.
Então, mas...
a conferir.
Mas você vai numa estação de... Vamos pensar em São Paulo. Você vai numa estação de metrô. Qualquer estação de metrô. Que tipo de comida é ofertada?
Só
comida com açúcar. Não tem nada.
E é um negócio curioso. Porque...
Não tem um tomatinho? Aí...
Agora eu vou defender o Brasil, hein? Eu vou defender o Brasil. E no Brasil tem muito ainda, porque no Canadá é só lixo. O que eu fico revoltado no Canadá, você vai num restaurante e paga caríssimo pra comer hambúrguer. É ridículo, entendeu? Por isso que eu venho aqui e eu fico maluco.
Você não precisa ir no Canadá pra pagar caro pra comer hambúrguer.
Não, eu sei, mas é só hambúrguer. Lá não tem um restaurante tipo que a gente foi hoje, que é aquele buffet maravilhoso, com comida deliciosa e maravilhosa. Não existe. E se existisse... Seria caríssimo, mas nem existe. Existem assim, pouquíssimas opções. Pouquíssimas, né? Óbvio. Mas o normal é você ir num restaurante pagar caro para comer hambúrguer.
Toda essa questão que ele colocou de alimentos, ultraprocessados, tudo, não tem que ser feito por congresso, não tem que ser feito. É um conjunto de disciplinas que tem que ser organizados numa política de Estado. Isso é muito difícil no Brasil, já é difícil em vários lugares do mundo. Mas no Brasil é particularmente difícil.
Mas se tivesse, por exemplo, o interesse público de se formar de áreas, em São Paulo mesmo, vamos fazer uma horta aqui, uma horta comunitária aqui, uma horta comunitária ali. Tem uma pessoa que eu conheço...
Isso não podia ser uma política pública?
Tem uma pessoa... Podia.
Aqui em Dubai tem, ó. Dubai.
Tem uma pessoa, por exemplo, que eu soube, Dubai. Que foi Dubai. Na minha cidade dizer, olha, eu tenho um terreno, eu queria transformar ele em parque. E os deputados olharam para ela e falaram assim, você tá tirando sarro, né? A gente não tem interesse nisso. Então, assim, existe uma falta de interesse pela natureza, pela coisa. E eu também tenho um problema, assim, de que as pessoas quando falam em elemento de alimentação não ultraprocessada, daí cai, você tem que comer aveia. Gente, ficar comendo aveia não é tipo da coisa delícia.
E não é só isso, não, só tem um detalhe. Já viu quanto é caro você comer aveia? Quanto é caro você comer comida, entre aspas, saudável?
Comida saudável é muito mais caro.
É o teu negócio. Eu sou pobre. Então, aí eu passei para um médico assim, ele me deu um remédio. Você tem que usar o Ozempic. Meu!
O que é caro?
Ozempic é o remédio da hora.
É o remédio da hora, mas você tem que usar o Ozempic. Eu sou diabético. Quanto custa ele? Entendeu? Ah. 1.200.
Um mês?
A dose. A dose não. São 4 ou 5 doses. Cada injeçãozinha que você bota na barriga, que nem insulina, né? Se aplica, tal, vem com a canetinha, não sei o quê. Por causa do pessoal também tem isso daí, que o pessoal que começa a usar para emagrecer, porque ele tem um efeito colateral de emagrecimento. Então, o pessoal pega e cobra os tubos pro negócio. O médico falou, eu falei, ah, legal, só que não vou poder usar. Ah, mas você... Eu falei, tudo bem, você me paga? Aí o cara desconversa. Então não adianta nada você oferecer, que nem eu vejo...
E tem essa indústria também, né?
Esse agora tem duas as injeções, a nova pós Ozempic, Ozempic...
Plus,
Ozempic não sei o que, né? Não, ele tem um outro nome e tal, que custa R$2.000.
Ele é mais violento.
Ele é mais efetivo porque ele age em dois aspectos de moléculas, etc, etc. Só que o laboratório cobra R$2.000 para isso. Então não adianta nada você oferecer um treco que só rico vai poder usar. Por isso que você tem que ter...
Ó, tem que ler aqui os comentários, mas vai também concluir.
Você tem que ter política pública para tudo. E política pública é complicado. E outra coisa, aquele comentário que você fez dos deputados. Os deputados, não é que os deputados não têm interesse em pagar, eles não têm interesse nenhum no semelhante.
Não tem interesse.
Não, não tem interesse só nenhum no semelhante. O cara não está lá para resolver problema ou para ajudar a resolver os problemas da população. Ele está lá para faturar mais e para ter mais poder. Aí ferrou, né?
O Arthur comentou que 7 pedras de crack são mais barato que o Ozempic, R$70. Tchau, ó. Arthur fez uns comentários pertinentes.
O sucesso do crack tem a ver com
Tem a ver com o preço, né? Lógico. Ó, deixa eu ler os comentários, que ele fez vários comentários pertinentes aqui. Calma aqui. Essa oferta já está acontecendo porque o Ministério do Desenvolvimento Social já está quase zerando o imposto sobre produtos da cesta básica, que inclusive só possui alimentos naturais ou muito pouco processados.
Ótimo.
Minha esposa é funcionária do Ministério do Desenvolvimento Social e já foi do Ministério da Saúde. Seria fantástico se um dia pudermos falar sobre isso no Sem Freio. Com certeza, Arthur, manda mensagem, vamos combinar o Sem Freio com você e com ela juntos. Vamos lá.
É legal, legal de divulgar políticas públicas que têm efetividade, que visam o bem comum no sentido de você tornar viável a vida do cidadão, de você tornar melhor. Que, na verdade, o objetivo de governo é esse, é viabilizar a vida o melhor possível da população. Isso é governo. O resto é pura bananeira.
Na teoria, né? Na teoria, na prática.
Não. Tem que ter resultado prático, senão não resolve, né? Sim.
Aí o Arthur comentou aqui, né? Temos que entender algo nisso aí. A Nature fez um levantamento com revistas científicas com muita importância, tiveram mais de 1.000 artigos retratados em 2023. Ciência não é pragmática, né? Eu não entendi direito, eu não sei se tem a ver com alguma coisa que estava falando.
Não, acho que ele está sendo irônico, né? Ciência é solução.
Sim.
Ciência, o tempo todo, desde a criação da viabilização de vacinas, entendeu? Até determinados remédios que resolvem problemas, ciência é solução. O resto é balela pura, é sacanagem, é mosqueria.
Mosqueria
de Elon Musk. É mosqueria.
Ele tá. Quer falar do Elon Musk aí? Vai, não, tá na não, moda, não, vai não, dar não, engajamento. Bota Elon Musk na conversa.
Não, o Elon Musk, na verdade, ele tem um projeto de poder, entendeu? No qual que faz parte é a Starlink. E ele comprou o Twitter para aumentar a questão de poder dele. E aí ele está agindo como um verdadeiro supervisor.
A pergunta ali, ele é um supervilão, Renata? Elon Musk.
Olha, eu acho o seguinte, por que que alguns lugares no Brasil não tem internet? Elon Musk resolveu o problema de várias pessoas por causa disso, entendeu? Porque ele disponibilizou a internet em vários lugares.
Só que daí
Ele que manda.
Esse monopólio é perigoso.
O jogo é meu, a bola é minha.
Esse monopólio é perigoso.
Eu sei que é muito perigoso, porque teoricamente ele está escutando tudo, está vendo tudo que acontece. Mas...
E pode cortar.
Tem também. Isso também. É, tem ele poder cortar e tem a questão do controle que ele pode...
Não, ele pode selecionar também.
Não estou nem dizendo que ele está fazendo, mas ele tem a possibilidade
de fazer. Ele tem essa possibilidade, é muito poder na mão de uma pessoa.
Mas ele só pode fazer isso porque o governo brasileiro não está fazendo. Não está disponibilizando internet. Olha o tamanho do Brasil.
Não é só brasileiro, né? Vamos no mundo. Tem várias partes do mundo que não chega à internet e também consegue chegar.
O jeito de você disponibilizar a internet nesse nível, de uma maneira viável, é você botar satélites lá em cima. Entendeu? Que política existe do governo de botar satélite? Outra coisa.
O Arthur falou também garimpos ilegais.
Putz, isso daí é terrível. É. Né? Olha, gente, não tem um monte de problema, a gente também está chegando no nosso tempo.
O Marcelo prometeu, o Marcelo só topou hoje, Se tivesse um tempo tem específico. Um,
aí, não é que eu tenho. Eu tenho que pegar e voltar pro Brasil. Né?
Tem um filme muito bom sobre os garimpos ilegais que se chama Amazônia Nova Minha Lamata, de Jorge Bodansky. Ah. Eu super recomendo. Eu não sei se tá online já, mas.
Amazônia é... Nova.
Minha Lamata.
Minha
Lamata. É a cidade, acho que no Japão, que foi infectada com mercúrio.
Ah. É porque os índios estão sofrendo o mercúrio.
A Minamata, tudo junto, né?
É.
Minamata.
Minamata.
Minamata. Ah,
desculpa, eu falei errado.
Minamata. Filme de 22.
Minamata é aquela menina Mia que estava lá. Enfim.
Era o gato que estava miando no mato.
Mercúrio é uma das coisas mais tóxicas que existe. E você saber que os índios são contaminados, só isso daí já. Sabe? E você vê que as pessoas não se sensibilizam com essa. Essa coisa é muito grave. Uhum. Com semelhantes.
Oh, o Arthur falou: ah, tipo a plateia do jogo, quando tá acabando.
É.
Tá vendo? Querendo que não acabar o programa, tá vendo, Arthur?
Eu lamento, gente, mas olha, eu tenho que voltar pro Brasil.
A gente nem falou de cinema, nosso, né, hoje? Nem falamos de cinema. A Renata, aqui, nossa especialista, também não falamos de cinema hoje. Não falamos de edital, não falamos de polêmicas relacionadas. Não querem dar uma pincelada, pelo menos, aí?
Ah.
Quer dar uma pinceladinha,
não,
aí?
Não, é longo, não dá.
Mas não, sei se é longo, dá uma. Ué,
eu
vocês
só
que o tempo, vocês
os resultados que... dos editais saíssem, só isso.
É que tem um problema de sair os resultados. Nós estamos. O fato é o seguinte: nós, depois de 4 anos de verdadeiro desmonte de tudo quanto é ferramenta para apoio cultural. Entendeu? A volta está sendo mais difícil do que se esperava. Porque as pessoas estão muito perdidas, o processo não está azeitado ainda, espero que ele se azeite de alguma forma, então está muito sofrido ainda para toda a classe que produz arte lidar, porque a arte é uma coisa que precisa ser financiada, entendeu? Essa coisa de... É que nem vocês... Ah, balé tem que dar lucro. Ah, zoológico tem que dar lucro, museu tem que dar lucro. É. Isso é uma... O retorno...
O retorno é indireto,
o
né?
Retorno é exatamente, o retorno é aquela coisa que é intangível, patrimônio intangível, existe isso, entendeu? Então, o retorno é a melhoria que você consegue promover com a arte do ser humano. Você melhora indiretamente vários índices dentro da sociedade. Só que burocratas têm muita dificuldade em entender isso. Entendeu? Eles conseguem entender, fazer licitação de clipes, parafusos. Entendeu? Isso daí é raso o negócio. O entendimento é muito raso de como você vai pegar e trabalhar com arte. Isso precisa ser aperfeiçoado.
Você sabe que esse intangível, por exemplo, geralmente muitos países a aviação não dá lucro. Ela mantém uma aviação, não dá lucro.
Mas
ela sabe da importância, sabe? Que se não tiver uma aviação, fecha o país, né? Então eles tomam prejuízo, mas estão lá.
Mas aí que tá, não.
Agora,
é prejuízo,
aviação,
devia ser,
a aviação
devia ser
é um
mudado.
Pouco mais tangível, porque tá lá o avião, né? Lá eles conseguem entender.
Você consegue entender que você vai de um ponto para outro.
Sim.
Entendeu? Essa...
A cultura é muito mais subjetiva.
Pois é. E para medir isso, tem que se desenvolver novos métodos. Os métodos que eles usam para medir cultura, para medir arte. Não, daí o que tem acontecido? Você, na verdade, licita projeto social. Isso foi um diretor que comentou, não sou nem eu. Estou falando, você acaba digitando projetos sociais e mesmo como projetos sociais você pode até questionar, entendeu? A efetividade deles. Fica uma coisa maluca. A gente está despreparado, na verdade, para medir e entender como pegar e trabalhar. E eles ficam o tempo todo falando que economia criativa, que eles querem medir como economia. Não é, é arte e é cultura. O benefício, entendeu? É intangível, é melhoria do ser humano. Como é que você mede melhoria das pessoas? Melhoria pessoal.
E é longo prazo, né? É uma coisa nem... É difícil de medir.
A médio e longo prazo.
Sim.
Mas eu trabalhei já com projetos de educacionais e tal... que eles foram dar resultado 10 anos depois, mas os resultados foram excelentes, entendeu? Então, nós estamos ainda engatinhando muito, batendo muito a cabeça nesse, e rezando para que não venha de novo um governo, entendeu? Que cria o retrocesso no sentido dos progressos já sendo feitos. Num governo como o governo passado, você não ia ter surgimento de um Carlos Drummond de Andrade, você não consegue viabilizar isso. Você precisa viabilizar
isso. Agora também tipo tá difícil viabilizar isso, hein? Tá, era difícil, na verdade, difícil, não era impossível. E agora tá não difícil. É impossível, agora é difícil.
Pois é, então precisa melhorar. Quem tem que berrar e dizer que precisa melhorar, propor coisas também é a classe artística. Espero que a classe artística consiga se organizar para propor e conseguir convencer. É um trabalho de convencimento a quem tem poder. Entendeu? E tem muita gente muito rasa, de difícil entendimento, com acesso ao poder. É complicado.
Pois é. Vai lá, Renata. Complementa aí.
Eu não sei. Eu tô muito feliz. Participei de um filme que foi lançado agora, Não É Tudo Verdade, que é Lampião, Governador do Sertão. E o filme é tão bom, mas é tão bom, porque ele não deixa de falar das crueldades do cangaço. Ele monta a história do cangaço antes e depois do Lampião. Ele conta várias histórias. É muito legal. Ele insere muito a história do Lampião, não só no Brasil, mas também fora. É muito legal o filme. E eu espero realmente que todos possam ver, porque esses filmes não podem ficar perdidos, entendeu? Eles têm que conseguir chegar e todo mundo poder conversar sobre eles. Porque o Lampião é um personagem, ele é um ícone brasileiro. Eu não estou falando que Lampião é um amor de pessoa, mas ele também não é um demônio. Ele fez e ele move a cultura de vários lugares. É muito louco, tem que ver o filme. É muito
Qual
o
diretor?
Volney Oliveira.
E não está disponível ainda, né?
Ainda não. Está começando a circular nos festivais e tal. Mas é muito bom.
Eu espero que seja, porque o documentário eu acho que é uma prática muito interessante, porque ele não é exatamente arte, mas ele é uma peça informacional extremamente preciosa, até para quem quer pegar e desenvolver arte. O fenômeno Lampião, você pode pegar e construir histórias fantásticas que pegam e estimulam a nossa imaginação, né? Ou criar um personagem, um cangaceiro fantástico, entendeu? Dá razões fantásticas e você pegar, dá asas à criação. Entendeu? Eu acredito muito no poder da força poética.
Ah,
que você pode registrar com isso daí. Força poética é uma coisa que melhora o ser humano.
Muito bom. Ó, o Arthur falou, a Renata é uma fofa, passa uma energia muito bacana. Aí, Renata.
Aê, Renata. Aê, minha querida. Bom, gente. Bom, nós temos que pegar o avião e voltar para o Brasil.
O Arthur falou para ficar em Dubai. Tem alguns apartamentos
não,
aí.
Não. Dubai, vocês já estiveram em Dubai? É quente.
Dubai ou a
Dubai? É.
E aqui essa também, então.
E, não, aí tudo pertence ao Sheik. Você não pode... Em Dubai, isso é verdade. Em Dubai você não pode pegar e ter uma conversa telefônica por WhatsApp, por exemplo. Você tem que usar o aplicativo do Sheik.
Sério? Você tá zoando? Sério?
Você tá liberado para você trocar mensagens, entendeu? E liberado para você falar por mensagem de texto. Mas assim, você pegar e fazer uma ligação...
Eu não posso reclamar. Eu fui lá, minha mãe quebrou...
Você foi? Para Dubai?
Eu fui para Dubai.
Olha!
Minha mãe quebrou o braço lá, a gente foi atendida no hospital, não cobraram nada, eu não posso reclamar
não,
em
não,
Dubai.
Não, não, o Sheik foi...
O Sheik banco.
Mas é um
não,
negócio
quando a gente foi, quando a gente chegou no hospital, eles falaram assim, a gente não sabe se a gente vai poder atender. Mas daí liberaram.
Ah.
A gente não sabe por quê.
Eu sei, por causa do Sheik. Gente,
olha aí, mas essa história a Renata nunca contou de Dubai. Quando que você foi?
Eu fui acompanhar minha mãe. Minha mãe não gosta de viajar sozinha. Ela vai para congresso. Ela foi no congresso em Taiwan e na volta o voo passou por Dubai. A gente passou uns dias lá.
Olha.
Mas ela quebrou o braço, então a gente não foi para outro lugar. A gente
ficou... não deu para, não aproveitou.
Não foi muito divertido.
Você vê Dubai, né? A gente falou de pontuação. É que tem que terminar que o Marcelo me mata aqui. Falou de pontuação, de futebol,
vilão,
daquelas coisas. É vilão.
Eu sou o vilão. Tá bom, eu sou o bandido. Eu sou bandido.
Eu sou um canalha. Falando de pontuação, tem gente que foi lá na Copa de Dubai, em vez de conhecer os lugares, fica assistindo o joguinho lá, o cara coloca a bolinha no meio do negócio. Pelo amor de Deus, né?
Não foi em Dubai.
Foi em Dubai, não foi?
Não, foi no Catar.
Ah, igual, tudo é igual. Tudo igual
não,
também.
Não é. Dubai é bem mais progressista.
Tem diferença. Olha a ignorância. Olha a ignorância aqui.
Não, é ignorância.
Ignorância. Olha.
Gente, tá gostoso, certo?
O Arthur falou, sistema único do sultão.
Exatamente. Mas funciona.
Olha. Bom, eu não vou porque eu prometi, quando eu prometo eu cumpro. Nossa, eu falo alto, tem hora que estoura o som aqui, que é uma desgraça. Eu prometo, cumpro, mas foi muito bom, acho que valeu a pena, foi divertido. Foi um mini sem freio improvisado aqui, foi divertido, né?
Eu achei um arraso o seu microfone.
Olha aí.
Lindo.
Ele tem microfones ótimos, né?
Nossa.
Só o microfone.
Não entendi. Eu não entendi.
A iluminação nem sempre é tão boa assim.
Olha. Não, na verdade... Fala.
Não, vamos...
Você pode me zoar, zoa, vai.
Não, vamos voltar pro Brasil.
Bom, vocês vão ver, pessoal, eu vou encerrar aqui e o Marcelo vai ficar enrolando mais umas 2 horas antes de voltar. E aí, podia estar tudo no sem freio. Podia estar tudo no sem freio. Vamos apostar, Renata? Quanto que é apostar? Vamos apostar que ele vai?
Que horas são agora?
6 horas. São 6 horas.
É um péssimo horário para sair.
É um péssimo horário, eu também acho.
Tem que estar lá às 8 horas.
Então, mas se você sair 6 ou 7, vai dar no mesmo.
7 é bem melhor que sair agora.
Eu sei. Olha, Renata, mas concordo.
Mas a gente não vai chegar às 8 lá.
Chega.
Não vai
40 minutos, Marcelo. Tô te falando, se você sair agora, você vai pegar um trânsito e vai chegar no mesmo horário.
Bom, eu...
Toma mais uma água, come um pão, quer comer um pão com manteiga? Eu faço.
Mas vamos encerrar.
Não, não encerrar, deixa aqui para o pessoal participar.
Vai ficar o quê? Que nem os Osbornes aqui, todo mundo vendo a gente tomar café.
Sim, aqui eu já fiz com... Já fizemos comendo pizza, comendo... Esfirra. Não, eu e a Renata não comemos aqui. Faz o café, pronto. Vai falando besteira aí, eu faço o café.
Eu não vou falar besteira nenhuma, eu quero parar.
Besteira,
eu tô
você
cansado.
Quer parar. Então aperta o stop aí.
Não aperta o stop.
Vou parar, onde é que pega isso?
Vocês estão...
Onde é que aperta o stop?
Não aperta o stop nenhum. Peraí.
Revolucion. Viva la revolucion.
O Arthur falou, Marcelão fera também, olha lá.
Ele tá se divertindo. Vamos encerrar, que coisa, as coisas boas, ela tem um...
Timing.
Um timing, sabe, Dimitri? Você...
Peraí, vai, só um tempo no cafezinho, vai.
Não. Vamos encerrar, cara.
Só um tempinho no cafezinho aí, rapaz.
Eu tô cansado.
Eu tô cansado também.
Então pronto, vamos desligar. A gente até ficar conversando.
Tá
vamos encerrar.
Tá na hora.
Vamos encerrar?
Tá na hora.
Era pra ser curtinho mesmo. A ideia hoje era pra ser curtinho. Devia ter virado sem freio.
Ele tem um problema.
Eu tenho um problema de tempo, de time.
Não, ele tem tempite. Ele tem tempite. Não, precisa mais. 3 horas, 4 horas.
Não precisa. Tá suficiente. O que a gente vai fazer? Valeu. Pessoal, deixa eu falar uma coisa.
Positivo, assim. O troféu valeu.
Deixa eu dar um recado. Essa semana, a gente vai ter mais um. Desliga esse trem, o Arthur falou. O Arthur, mais uma vez, agradecer ao Arthur que virou membro aqui do canal. Essa semana, vamos ter mais um também. Mais um boteco também. Tô aproveitando o boteco que talvez, pessoal. Talvez o sem freio entre num hiato aqui. Ele já tá no telhado. Tô meio. Pode ser que acabe, né? Já tava comentando aqui. Então estamos fazendo boteco aqui para ou talvez ser a despedida do sem freio ou renascer Fênix. Sem freio é uma Fênix. Quem sabe? Estamos no programa 265. É muita coisa já, né? Então, assim, vamos ver. Então, é só esse recado. Então, por isso que a gente está aproveitando. Talvez essa semana entre mais um boteco também. Não vou garantir, mas se for entrar, eu vou divulgar antes. Não vou fazer que nem eu fiz hoje aqui, que foi no susto mesmo. Foi no improviso. É isso?
A gente tava, o Sheik pegou e falou, daí um cabelo atropelou a gente. O Arthur Castilho. Grande Arthur Castilho, um abraço para você.
O Arthur falou, pô, agora que eu cheguei, se quiser eu vou embora. Então, Arthur, eu acho que a gente tá continuando, porque eu amo sem freio, é muito legal isso daqui, é muito legal esses papos. E tem os... Arthur, assiste, veja os gravados também, que tem vários de entrevistas específicas sobre um tema, né? Você tá vendo aqui o Boteco, que é uma coisa mais caótica, mas os de entrevistas também são bem legais também. Então a gente tem tanto programa, dá uma olhada. Mas vai continuar ainda. Eu queria chegar pelo menos até o 300, talvez a gente chegue. Pessoal dando força aí pra gente, divulgando, talvez a gente chegue até mais ainda. Vamos ver se a gente consegue, né? Mas eu adoro fazer, vamos ver se a gente consegue, né?
Como diria o Vandy, palco.
É o corte, né, do Vandy? Olha, e o show do Premier, Marcelo?
Não, não, não tem.
Não vai ter, olha, ele quer que encerre, né? Você viu que eu pergunto pra ele ver se consegue mais um pouquinho.
É chiclete o negócio.
Mas não tem show do Premier?
Não vai ter show do Premier?
Não tem, por enquanto.
Mas vai, não tem previsão?
Não tem previsão.
Sem previsão?
Sem previsão.
Show do Premier!
Show do Premier!
E com isso, nós encerramos nossa transmissão.
Pra quem não conhece, Marcelo faz parte da, talvez, a maior banda do Brasil e, quiçá, do planeta Terra.
Sim,
né?
A maior banda do Brasil, a maior banda do Premier.
Exatamente. Ó, chegou o Thiago França também. Fala aí, Thiago. Chegando no final aqui, mas volta a conversa, que tá uma conversa muito legal. Escutem Premier no Spotify também.
Premeditando Break.
Premeditando Break. Procurem que é espetacular. Paulo, é isso. Renata, mais jabá finais aí, manda aí.
Não, só curtam, porque é muito legal, sem freio.
Olha aí. Não tem jabá de filme? Bom, você fez jabá do Lampião? Só do Lampião mesmo?
Lampião.
Repete aí, então, como é que é?
Lampião, Governador do Sertão, de Volney Oliveira.
Muito bom. É isso.
Falou, gente.
É isso, pessoal. Lembra do like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, clica. Eu fico olhando para lá e para olhar para cá. Clica no sininho de notificação. E gostou do programa, pessoal? Passa pra frente, espalha. Passa pra frente mesmo, assim. Eu tô... Não é uma ameaça falar que o Sem Freio tá acabando. Eu tô com essa intenção aí, né? Mas, como eu gosto muito, eu ainda tô levando. Tamo levando. Mas tá difícil. O YouTube não divulga, o YouTube não passa pra frente. Então ajuda, pessoal, ajuda. Vocês gostam do Sem Freio? Passa pra frente, passa pra mais gente. Beleza?
Eu vou falar mais um filme que é legal.
Olha aí.
Desamantes de Dimitri.
Ou, não só Dimitri, de Gesla.
Ah, desculpa. Desamantes de Dimitri, Cosma e Gesla Fernandes.
Exatamente. Vá lá, assistam no Amazon Prime disponível. Quem for assinante da Amazon pode assistir gratuitamente, entre aspas, né? Gratuitamente. Tá disponível lá, tá disponível no Look também, né? Look. E Now.
Isso.
Now. Inclusive a Renata é produtora do filme. E...
junto com o Dimitri, a Geisa.
Pois é. Assista, vale a pena. Filme muito, muito bacana, muito divertido. É isso? Então é isso. Chega de jabá. É isso, pessoal. Roda a vinheta aí. Ó, lembrando, pessoal que chegou aqui no fim, essa semana vamos ter mais um boteco, hein? Então, aguardem aí. Provavelmente, hoje é terça, né?
Hoje é terça.
Talvez amanhã, quarta ou quinta. Então vamos confirmar. Mas se for amanhã, eu vou divulgar o link antes. Tá? Não vai ser de surpresa como foi agora. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. E roda a vinheta aí.